Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 26 de julho de 2020. Para todos, um bom domingo. Convosco na produção está o Leo Sahilo, a apresentação é da Ana Guedes. Pode seguir de onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média em 1.530. Na internet encontra-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM, em São Tomé, ouvem-nos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM, em Maputo com a ZFM, em Nampula ouvem-nos em FM com a Rádio Encontro. Em Quelimane estamos em FM com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM com a Rádio Pijigiti, a Capital FM, isto na Guiné-Bissau, mais precisamente na cidade de Bissau. Estamos também na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, e em Buba, que estamos com a Rádio Papagaio. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos falar das necessidades de se melhorar as unidades sanitárias face à pandemia. Na segunda meia hora, vamos falar com a doutora Graça Matinha sobre um dos temas de saúde, e a seguir vamos ter aqui o Clube do Ouvinte, vamos conversar com o rapper moçambicano. Mas antes de mais, vamos dar uma volta pelo Mundo em Notícia.
As notícias a esta hora comigo, Amancio Miguel. Manifestantes por justiça racial tomaram as ruas em várias cidades americanas no sábado dia 25, muitas vezes entrando em conflito com a polícia. Na cidade de Seattle, por exemplo, no oeste do país, a polícia declarou um motim, lançando gás lacrimogéneo para controlar a manifestação, enquanto prendia 45 pessoas. As autoridades disseram que mais de 20 polícias ficaram feridos. Cerca de 2 mil pessoas marcharam nos arredores do Capitol Hill, no maior protesto do Black Lives Matter na cidade em um mês. Os protestos iniciaram depois da morte, a 25 de maio, de George Floyd, um negro americano sob custódia policial em Minneapolis, estado de Minnesota. O furacão Hanna atingiu a costa sul do Texas com ventos e ondas fortes nas primeiras horas deste domingo, deixando chuva torrencial numa grande área já bastante afetada pela Covid-19. Na região poderão ocorrer inundações. Hanna atingiu a Ilha do Padre na tarde de sábado com um furacão da categoria 1 na escala Saffir-Simpson de 5 etapas e mais tarde chegou a um ponto, o segundo ponto, no leste do condado de Kennedy, no Texas. Enfraquecendo enquanto se dirigia para o oeste sob a terra, Hanna era uma tempestade tropical nesta manhã, com seu centro a cerca de 65 quilômetros de McAllen, no Texas, e 105 quilômetros de Monterey, no México, disse o Centro Nacional de Furacões aqui dos Estados Unidos. A Alemanha poderá introduzir testes obrigatórios de coronavírus para turistas e cidadãos que retornam de destinos de alto risco, após o número de novas infecções no país atingir maior alta em 2 meses. O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, escreve a Reuters, disse à rádio Deutsche Funk que o governo deseja fazer tudo o possível para conter a propagação do vírus, além de respeitar os direitos básicos das pessoas. O ministro, que é membro externo da coligação conservadora da chanceler Angela Merkel, acrescentou que os tribunais estão a analisar todas as medidas de coronavírus para garantir que sejam proporcionais, considerando o impacto dos direitos básicos. Indivíduos provenientes de países designados como de alto risco, entre eles Estados Unidos, Brasil e Turquia, serão elegíveis para testes imediatos, enquanto os de outros poderão ser testados em 3 dias. As autoridades francesas irão processar um cidadão do Ruanda pelo incêndio na Catedral de Nantes, uma obra do século XV que ocorreu a 18 deste mês. O indivíduo em causa era voluntário da mesma igreja e declarou-se culpado. O gabinete do procurador local disse que o ruandês, requerente de asilo, de 39 anos de idade, que vive na França há vários anos, foi detido no sábado pela segunda vez. O ruandês enfrenta uma pena de até 10 anos de prisão e 175 mil dólares de multas. A identidade e motivações do acusado não foram divulgados. E por último, a estátua do navegador que salvou um colombo no parque de Santa Catarina, no Funchal, foi derrubada e vandalizada na madrugada deste domingo, reporta a imprensa portuguesa, citando a presidência do município, que diz ter já comunicado à Polícia de Segurança Pública. Reporta-se que os serviços camarários estão a tentar perceber se há ou não danos maiores e está a ser avaliada a melhor maneira de a recolher para o restauro e recolocar no local o quanto antes. A estátua em bronze recorda a passagem de Cristóvão Colombo pela Madeira nos anos 1465, 1480 e 1492.
Especialistas angolanos dizem que defendem, aliás, uma melhoria na qualidade das unidades sanitárias no país face ao rápido aumento do número de casos do novo coronavírus. Vamos saber a avaliação que fazem e o que sugerem que seja feito por parte do governo nesta reportagem assinada pelo Kim Chan-Liongo.
A velocidade de propagação do novo coronavírus está a preocupar as autoridades angolanas. Especialistas defendem, por isso, maior investimento no setor da saúde e aposta séria na qualidade das unidades sanitárias de Angola. Com o surgimento do novo coronavírus, o executivo angolano tem estado a travar uma batalha sem precedentes no que a sua propagação diz respeito, mas a qualidade das unidades sanitárias é o calcanhar de Aquiles. A rede sanitária nacional tem 2.644 unidades, 115 hospitais nacionais, 25 provinciais, 45 hospitais gerais, 170 hospitais municipais, 442 centros de saúde, 67 centros materno-infantis, 1.880 postos de saúde e 37 outras infraestruturas. As unidades sanitárias são de qualidade questionáveis, segundo fez saber Adalberto dos Santos, médico e mestre em ciências biomédicas, para quem as unidades hospitalares do país não têm condições para dar resposta a possíveis casos graves de Covid-19.
A qualidade das unidades sanitárias deixam muito a desejar, são precárias. Nós não temos condições para responder a uma Covid com doentes graves, por exemplo. Não temos. Em Luanda, que é a capital, não tem, imagino, Kwanza Norte. Nós temos, se calhar, condições nessa altura para mitigar situações de doentes não graves, para isolar, para mantê-los em quarentena institucional, para manter em isolamento institucional. Temos algum recurso para, se calhar, abordar doentes graves, mas eu penso que, do ponto de vista de qualidade, nós, por exemplo, temos dificuldades para responder à malária, que é uma patologia que a gente vive com ela há anos. Então, não temos, também vamos ter dificuldade para responder a isso. Kwanza Norte ainda pior do que Luanda, porque as unidades sanitárias no Kwanza Norte estão menos equipadas, estão menos organizadas do que as unidades sanitárias de Luanda. Está-se a dar muita atenção à Covid-19, entende-se, por causa das características da própria patologia, mas não devemos esquecer as outras patologias que também matam e continuam a matar. E mais uma vez eu reitero aqui que isto é um bocadinho, e a Covid-19 vem aqui ensinar-nos algumas coisas que afinal é possível fazer, porque várias vezes cantamos em bom som que não tínhamos dinheiro para investir aqui, não tínhamos dinheiro para investir ali, mas com a Covid-19 vimos afinal que é possível investir. Estamos a investir em infraestrutura, estamos a investir em equipamentos para responder a isso. Afinal, é possível investir com alguma vontade, com algum querer. Quando as pessoas começarem a entender que isto é realmente um problema, porque é o que está a passar com a Covid. Os governos começaram a entender que isto é realmente um problema e a capacidade de investimento apareceu. Quando os governos começarem a entender, quando o nosso governo começar a entender que malária é realmente um problema, vamos começar a investir. Portanto, isto só nos vem reforçar a ideia de que nem sempre é que a resposta é que não há recurso. Às vezes é preciso entendermos que isto é um problema. para investirmos. E às vezes o recurso aparece e a gente desdobrar um bocadinho, fazer um bocadinho de esforço.
Para melhorar o Sistema Nacional de Saúde Pública e alcançar a cobertura universal, assim como fazer face à propagação do SARS-CoV-2, o Executivo angolano tem vindo a apostar na construção de unidades sanitárias municipais e na formação e capacitação dos quadros do setor. Só em 2020, o Presidente da República já inaugurou perto de uma dezena de unidades sanitárias pelo país adentro, sendo que a maior, o Hospital de Campanha da Zona Económica Especial em Viana, Luanda, possui 500 camas e está preparado para atender os casos positivos de Covid-19. O investimento em infraestruturas no setor da saúde nos últimos tempos, sobretudo para responder à necessidade de conter a propagação do coronavírus, demonstra, segundo Adalberto dos Santos, que afinal o país tem capacidade para resolver os seus problemas.
Isto é uma oportunidade para começarmos aqui a definir estratégias de melhor lidar com essas doenças, porque elas não deixaram de existir. Covid-19, os investimentos estão ali. A gente constrói hospitais, a gente equipa hospitais, a gente consegue. Portanto, com um bocadinho de esforço, nós iríamos conseguir, por exemplo, resolver problemas, mitigar, se calhar, se me permite, a desnutrição severa. Conseguimos, por exemplo, arranjar mais fármacos para os doentes com VIH, porque não sei se isso já foi acautelado, mas era um problema até alguns meses, porque os hospitais que forneciam esses fármacos estavam sem eles, e os doentes estavam com alguma dificuldade em encontrarem. E doenças de crônicas como a insuficiência renal, doença renal crônica, é um outro grupo que fica também aqui muito pendente disto. Afinal, existe investimento para fazer, existe capacidade para investir e resolver o mínimo possível essas patologias.
O governo destinou este ano uma fatia de 124.756.136.786 kwanzas, sendo que para a construção e apetrechamento de hospitais municipais nas províncias do Uíge, Benguela, Cabinda, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Lunda Sul, Uambo, Uila, Lunda Norte, Luanda e Zaire, foram alocados 28.982.322.109 kwanzas. Para combater a pandemia, 40 mil milhões de kwanzas foram disponibilizados pelo governo, sendo que metade deste valor serviu para altas aquisições de material hospitalar e de biossegurança na ordem de 544 toneladas no mercado chinês, segundo fez saber a Ministra da Saúde, Silvia Lutukuta.
Eu penso que sim, isto é uma oportunidade para começarmos aqui a definir estratégias de melhor lidar com essas doenças, porque elas não deixaram de existir. Covid-19, os investimentos estão ali. A gente constrói hospitais, a gente equipa hospitais, a gente consegue. Portanto, com um bocadinho de esforço, nós iríamos conseguir, por exemplo, resolver problemas, mitigar, se calhar, se me permite, a desnutrição severa. Conseguimos, por exemplo, arranjar mais fármacos para os doentes com VIH, porque não sei se isso já foi acautelado, mas era um problema até alguns meses, porque os hospitais que forneciam esses fármacos estavam sem eles, e os doentes estavam com alguma dificuldade em encontrarem. E doenças de crônicas como a insuficiência renal, doença renal crônica, é um outro grupo que fica também aqui muito pendente disto. Afinal, existe investimento para fazer, existe capacidade para investir e resolver o mínimo possível essas patologias. E está aqui a Covid a nos ensinar que sim, quando a gente tem urgências, quando a gente sente que isto é realmente um problema, quando a gente entende que isto é um problema, a gente consegue desdobrar meios, recursos para conseguir fazer isso. Mas, de um modo geral, eu penso que todo esse aparato que se está a criar para a Covid-19 poderá sim, depois, se for muito bem usado, se tivermos aqui um senso de responsabilidade, porque às vezes é isso que também falta um bocadinho, um senso de responsabilidade, podemos usar todos esses recursos do ponto de vista materiais que temos, que estão a ser usados para equipar outros hospitais, sim, e usar para tratar outras doenças, né? Podemos aproveitar as camas para equipar outros serviços que num pós-Covid que estão com alguma deficiência com isto. Os ventiladores, por exemplo, poderão ser aproveitados a nível das unidades de cuidados intensivos. Eu penso que, de um modo geral, todo esse aparato que aqui está...
Angola tem estado a registrar nos últimos dias um aumento considerável do número de casos positivos da Covid-19. O governo iniciou recentemente a testagem voluntária em Luanda. A capital do país é, nesta altura, o epicentro do vírus mortal no território nacional, a par da província de Kwanza Norte, onde foram igualmente registados alguns casos positivos. O país tem no seu registro mais de 20 de óbitos resultantes da infecção de perto de 500 pessoas. A recuperação é lenta, por isso desde 19 de março último, que se conheceu o registro do primeiro caso importado, o país tem no seu cadastro mais de 300 casos ativos. Os números deixam os especialistas em medicina preocupados, a julgar pela precariedade das unidades sanitárias que o país dispõe, sendo que é com estas que deverá contar para travar as ações maléficas da pandemia em território nacional. O reforço dos investimentos no setor da saúde para atender os problemas ligados às condições das enfermarias para evitar as contaminações nosocomiais é fundamental, segundo Feixabeira, médica clínica geral e especialista em gestão de unidades de saúde, Cama Sandra. Garantir a existência de materiais de biossegurança suficientes, investir na gestão de resíduos hospitalares e melhorar as condições de trabalho nas enfermarias, para além da gestão das filas de espera, são algumas das recomendações da especialista para que ainda vá haver uma melhor integração entre o Ministério da Saúde e as diferentes escolas profissionais do setor. Promover a regulamentação e articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde e se investir nos sistemas de informação é outra medida que deve ser tomada a curto e médio prazo.
É importante continuar a garantir que haja água e sabão para lavagem das mãos, não só dos profissionais de saúde, mas também dos utentes que acorrem a essas unidades sanitárias. Garantir que os profissionais tenham disponíveis materiais para assegurar a biossegurança, investir na gestão dos resíduos hospitalares, melhorar as condições das enfermarias, a fim de poder minimizar as contaminações nosocomiais. E é pertinente também termos uma boa gestão das filas de espera para podermos prevenir aqueles aglomerados que são muito comuns nas unidades sanitárias. A curto e médio prazo, deve-se promover a regulamentação e articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde, investir nos sistemas de informação em saúde, desenvolver uma melhor integração entre o sistema de saúde, ou MINSA, e as diferentes escolas de profissionais de saúde, tanto a nível do ensino secundário como superior. Ali eu envolvo a enfermagem, técnicos ou profissionais de diagnóstico terapêutica, medicina, entre outras. Estas escolas penso que têm que ter o dever de desenvolver atividades que sirvam diretamente às comunidades e, por sua vez, acabam por servir o sistema de saúde. Mas essas atividades devem sempre ser avaliadas e supervisionadas. A médio e longo prazo, precisamos garantir alguma autonomia às unidades sanitárias de atenção primária da saúde, a fim de que se melhore a sua gestão, a aumentar a cobertura e a qualidade da atenção primária, melhorar o sistema de aprovisionamento e implementar avaliações de desempenho e qualidade dos serviços. Quero com isso dizer que é necessário que se faça um estudo para conhecermos o comportamento desta doença no nosso país, verificar pontos de semelhança ou disparidade em relação a outros países, a fim de que tenhamos um melhor conhecimento sobre o que estamos a combater.
A proposta de lei do Orçamento Geral de Estado revisto para o exercício económico de 2020 prevê receitas estimadas em 13 bilhões 588 mil milhões 678 milhões 595 mil e 437 kwanzas e 61 cêntimos e despesas de igual montante para o mesmo período. A revisão de hoje é para 2020 decorreu da necessidade do ajustamento do atual montante de receitas e despesas, as condicionantes impostas pelo atual contexto económico mundial e nacional, caracterizado pelo forte impacto negativo da pandemia causada pela Covid-19. A absorção de mais médicos, a criação de sistemas de referência e contra-referência com a utilização de meios eletrónicos entre as diferentes unidades hospitalares são recomendáveis para uma melhor gestão da demanda de pacientes nos diversos serviços de saúde pública.
É absorver mais médicos, é criar sistemas de referência e contra-referência entre os centros de saúde dos hospitais com a utilização de meios eletrónicos, não é? Eles estarem conectados e se enviar, e se o nosso problema continuar a ser a incapacidade com a internet, usamos telefones para fazer isso. Olha, eu tenho um doente com esta patologia, sim, mas é claro que os centros tinham que estar bem protocolados para conseguirem então encaminhar os doentes para os hospitais terciários. Tem um doente assim com essa patologia assim que requeria um acompanhamento. E a partir do hospital terciário via-se como é que se pode resolver este problema. Agendava-se a consulta, ficava-se com o número de paciente, estratificavam-se isto, não é, para não ter os pacientes todos ali, organizavam-se os hospitais.
Entre as várias lições trazidas pelo novo coronavírus, Adalberto dos Santos, médico e especialista em ciências biomédicas, entende que o país precisa aprender as questões ligadas às boas práticas de higiene e saneamento básico, assim como a gestão de planos de contingência nos hospitais públicos.
Que as ações devem continuar, mesmo depois do pós-Covid. Temos que continuar a educar as pessoas a lavarem as mãos. Temos que continuar a educar as pessoas com a sua própria higienização. A nível sanitário, temos que melhorar o nosso saneamento básico, melhorar a nossa drenagem de águas da chuva. Temos que, a nível dos próprios hospitais, ter esse plano de contingência caso nos apareça um doente mesmo num pós-Covid. Significa que temos que continuar a ter as máscaras, temos que continuar a ter os fatos de nível 2 de biossegurança, temos que continuar a ter isso nos hospitais.
Os investimentos feitos pelo governo angolano com o objetivo de combater a Covid-19 devem ser repensados e servir ao mesmo tempo para fazer face às doenças de fórum comum em Angola. A Covid-19 trouxe à tona a necessidade de investimento também em recursos humanos, a aplicação de políticas corretas e aposta séria na pesquisa científica em saúde, para que se conheça profundamente o perfil epidemiológico dos pacientes angolanos.
Os materiais adquiridos para o processo de enfrentamento ao Covid-19 não serão de maneira alguma descartados. São, como se pode constatar, materiais que estavam em falta nas nossas unidades sanitárias. Agora, é bom que temos ou teremos essas condições que vão servir certamente para poder atender a outras situações graves que, de algum modo comum, têm estado a ocorrer nos nossos hospitais. Tal como disse, pacientes que apresentam alguma comorbilidade estão mais propensos em contrair a Covid-19. Agora, doenças como a malária, a desnutrição severa, HIV-Sida, acabam por liderar o quadro epidemiológico do nosso país. E, assim, o investimento feito para o Covid-19 é uma ótima oportunidade para repensar em estratégias e combater estas doenças. Por exemplo, a oportunidade da exigência da lavagem das mãos e a distribuição de água potável às comunidades, se mantida, pode constituir uma ótima estratégia de combate às doenças diarreicas agudas. Bem, em meio a esta situação, nós podemos ver uma oportunidade e reconhecer a necessidade de mobilização financeira para o setor da saúde. E esses fundos devem ser aplicados da melhor maneira possível, investi-los onde mais se precisa, a fim de poder responder às reais necessidades da comunidade. Mas não se trata apenas de recursos financeiros. É necessário o investimento em recursos humanos e o desenvolvimento ou aplicação de políticas que muitas vezes acabam ficando só pelo papel. É necessário também que se faça uma séria fiscalização. Bem, o Covid-19 tem nos mostrado que a saúde não depende apenas dos profissionais de saúde. É preciso uma cooperação multissetorial. E também, mais do que fazer registros de caso, nós precisamos investir seriamente na pesquisa em saúde. É importante que nós nos conheçamos, que percebamos mais amplamente o nosso perfil epidemiológico, a fim de que as soluções para os nossos problemas comecem mesmo a partir de nós. Eu penso que um país que não investe adequadamente na saúde tem um passo bem marcado a caminho da cova. No país existem programas de combate a essas doenças e que, na maioria das vezes, esses programas não são empregos tal como foram desenhados. Às vezes, por falta de recursos de várias ordens. Mais uma vez aqui, eu preciso realçar que é importante que se faça um trabalho multissetorial. Não será suficiente oferecer mosquiteiros ou fazer pesquisas de focos de plasmódio. Isso não será suficiente se as nossas precárias condições sanitárias não forem resolvidas.
A médica especialista em gestão de unidades de saúde, Kama Sandra, em entrevista à Voz da América, em Luanda. A reportagem da Voz da América com Quincha Liongo.
Obrigada, domingo 26 de julho de 2020. Esta emissão vespertina em português da Voz da América, disponível na internet em voaportugues.com. Espaço para música. Vamos ficar com a música de Cabo Verde, Nelson Freitas, Depois de Quarentena. Pode ver no nosso site e também no Facebook, 60 segundos de imagens noticiosas da África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook, encontra-nos através de Voa Português. Duas palavras.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola.
Fala só.
Essa é a Voz da América, emissão vespertina em português, 26 de julho de 2020. Não esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com, estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram, também estamos no YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é 26 de julho de 2020. Na apresentação, Ana Guedes, na produção, o Leo Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em Fiamme, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos através do transmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pijiguiti, a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Rádio Sijonô, que é Leste FM. E na cidade de Buba, ouvem-nos em FM através da Rádio Papagaio. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Em Maputo, com a Zia FM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Dentro em pouco, saúde, vamos falar com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos, aliás, falar esta semana sobre a questão da gravidez precoce. E depois vamos ter aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes, ele é um rapper de Moçambique, o 4 Ases. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
As notícias a esta hora comigo, Amancio Miguel. Manifestantes por justiça racial tomaram as ruas em várias cidades americanas no sábado dia 25, muitas vezes entrando em conflito com a polícia. Na cidade de Seattle, por exemplo, no oeste do país, a polícia declarou um motim lançando gás lacrimogéneo para controlar a manifestação, enquanto prendia 45 pessoas. As autoridades disseram que mais de 20 polícias ficaram feridos. Cerca de 2 mil pessoas marcharam nos arredores do Capitol Hill, no maior protesto do Black Lives Matter na cidade em um mês. Os protestos iniciaram depois da morte, a 25 de maio, de George Floyd, um negro americano sob custódia policial em Minneapolis, estado de Minnesota. O furacão Hanna atingiu a costa sul do Texas com ventos e ondas fortes nas primeiras horas deste domingo, deixando chuva torrencial numa grande área já bastante afetada pela Covid-19. Na região poderão ocorrer inundações. Hanna atingiu a Ilha do Padre na tarde de sábado com um furacão da categoria 1 na escala Saffir-Simpson de 5 etapas e mais tarde chegou a um ponto, o segundo ponto, no leste do condado de Kennedy, no Texas. Enfraquecendo enquanto se dirigia para o oeste sob a terra, Hanna era uma tempestade tropical nesta manhã, com seu centro a cerca de 65 quilômetros de McAllen, no Texas, e 105 quilômetros de Monterrey, no México, disse o Centro Nacional de Furacões aqui dos Estados Unidos. A Alemanha poderá introduzir testes obrigatórios de coronavírus para turistas e cidadãos que retornam de destinos de alto risco, após o número de novas infecções no país atingir maior alta em 2 meses. O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, escreve a Reuters, disse à rádio Deutsche Funk que o governo deseja fazer tudo o possível para conter a propagação do vírus, além de respeitar os direitos básicos das pessoas. O ministro, que é membro sénior da coligação conservadora da chanceler Angela Merkel, acrescentou que os tribunais estão a analisar todas as medidas de coronavírus para garantir que sejam proporcionais, considerando o impacto dos direitos básicos. Indivíduos provenientes de países designados como de alto risco, entre eles Estados Unidos, Brasil e Turquia, serão elegíveis para testes imediatos, enquanto os de outros poderão ser testados em 3 dias. As autoridades francesas irão processar um cidadão do Ruanda pelo incêndio na Catedral de Nantes, uma obra do século XV que ocorreu a 18 deste mês. O indivíduo em causa era voluntário da mesma igreja e declarou-se culpado. O gabinete do procurador local disse que o ruandês, requerente de asilo, de 39 anos de idade, que vive na França há vários anos, foi detido no sábado pela segunda vez. O ruandês enfrenta uma pena de até 10 anos de prisão e 175 mil dólares de multas. A identidade e motivações do acusado não foram divulgados. E por último, a estátua do navegador Cristóvão Colombo no Parque de Santa Catarina, no Funchal, foi derrubada e vandalizada na madrugada deste domingo, reporta a imprensa portuguesa, citando a presidência do município, que diz ter já comunicado à Polícia de Segurança Pública. Reporta-se que os serviços camarários estão a tentar perceber se há ou não danos maiores e está a ser avaliada a melhor maneira de a recolher para restauro e recolocar no local o quanto antes. A estátua em bronze recorda a passagem de Cristóvão Colombo pela Madeira nos anos 1465, 1480 e 1492.
Obrigada, não esqueça que esta emissão está também direto na internet em voaportugues.com. Vamos então aqui para o Espaço de Saúde com a doutora Graça Matinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que temos connosco a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem e os outros ouvintes também.
E hoje, doutora Graça, vamos falar sobre as consequências da gravidez precoce. Portanto, normalmente, gravidez que acontece durante os anos da adolescência. Doutora, quando a gente fala de gravidez na adolescência, qual é o problema que nós estamos a levantar? Qual é o problema de que estamos a falar?
Olha, Ana, quando nós falamos de gravidez precoce ou gravidez na adolescência, estamos exatamente a falar de gestação ou gravidez que ocorre em meninas e adolescentes. Por que este tema é de interesse em saúde e saúde pública? Porque a gravidez precoce ou gravidez na adolescência é um problema não só para a mãe ou a mulher grávida, ou a criança grávida nesse caso, mas também para a família, porque afeta a estrutura familiar, não é? De várias formas. E no caso específico da rapariga, por que nós consideramos uma gravidez precoce ou uma gravidez na adolescência? Porque nós sabemos que no desenvolvimento humano existe um período em que começa o processo de alterações físicas, tanto na mulher, na menina, como no rapaz, e que esse processo de alterações físicas vai culminar com o desenvolvimento do sistema reprodutivo, tanto na mulher assim como no homem. Este período é o período que se chama puberdade, que acontece entre os 9 até mais ou menos 13, 14 anos, não é? E muitas vezes, porque nessa fase a menina começa a ter uma forma mais feminina, começa a desenvolver os seios, tem os pelos públicos e por aí fora, ela tem muita tendência a começar a ter desejos e vontades sexuais, mas infelizmente essa é uma pessoa que ainda não está preparada. Ela sim está a crescer, ela começa a apresentar essas características mais femininas, mas o seu organismo não está 100% preparado para acolher uma gestação uma gravidez. E aí começa o problema, não é? Porque se o organismo não está preparado para acolher uma gravidez, não é? E não só a parte física, mas também a parte psicológica, a parte mental dessa menina, ainda não está suficientemente desenvolvida para que ela possa ter uma gravidez. Então, todas essas mudanças podem criar alterações físicas, emocionais e psicológicas nessa mulher e ela pode, acima de tudo, ter dificuldades em lidar com essa nova fase que é de ser mãe. Ana.
Doutora, em termos das consequências, referiu físicas e psicológicas, há também consequências socioeconómicas. Quais são as que mais, alguma que é mais preocupante? Todas elas são preocupantes? Como é que se responde a esta situação?
Olha, eu diria que todas elas são igualmente importantes, não é? Porque se o organismo não está preparado, naturalmente ela vai ter uma gravidez difícil e com um risco muito grande de bebê que vai nascer ou com problemas como baixo peso ou mesmo ter problemas porque ela não está preparada, ela pode passar por um período de negação ou de rejeição desse bebê. Então, cria-se uma cadeia de problemas que começam a tomar, mas também vão afetar essa criança. Falando da parte psicológica, naturalmente, isso também tem um peso muito grande, porque se ela não está psicologicamente preparada, ela não saberá lidar com essa situação. Pode entrar numa depressão pós-parto. Há relatos de meninas, adolescentes, que ficam grávidas e depois abandonam os bebés, outras jogam no lixo. Enfim, todas essas são consequências que afetam não só a menina, mas também esse bebê e também as pessoas ao redor, a família e a sociedade em geral. Portanto, a parte psicológica também é muito importante. As consequências socioeconómicas também são muito importantes, porque partimos do princípio que esta é uma criança, é uma adolescente que provavelmente não tem condições financeiras para poder gerar e criar uma criança. Não é uma criança e vai ter que criar uma outra criança. Então, tudo isso é difícil, é um peso para ela e é um peso para a família. E algumas vezes, inclusive, a família abandona essa menina que vai ter um bebê. Então, é um problema para ela, é um problema também para o bebê que vai nascer. E tudo isso torna-se uma situação bastante difícil de gerir, não só pela menina, mas também pela sociedade em geral.
E isto é um problema não só, não só para a menina ou adolescente que engravida, como tem também consequências para o próprio bebê. O facto de a mãe estar numa idade chamada de casamento precoce, idade precoce, em termos do bebê, para além da questão de poder ser abandonado, quais são os outros problemas que podem aparecer num bebê de uma mulher que não está fisicamente ou emocionalmente preparada para ter esse bebê?
Olha, Ana, um dos maiores riscos que existem é que porque ela fisicamente e psicologicamente não está preparada para ter um bebê, isso afeta naturalmente no progresso dessa gravidez. E nessas meninas que são mães muito cedo, há um risco muito grande de a criança nascer prematuramente, não é? E nós sabemos que uma criança que nasce prematuramente ou antes do tempo tem muitos riscos de saúde associados a essa prematuridade. É uma criança bastante vulnerável a muitas outras doenças e com uma probabilidade de sobrevivência que também não é muito, muito alta. E depois, a outra consequência para o bebê, o risco para o bebê, é de esse bebê nascer com um peso abaixo do normal. E também esse bebê pode nascer com algum tipo de malformação, não é? Porque foi desenvolvida num organismo que não tinha todas as condições apropriadas para poder formar um bebê bastante saudável.
Doutora, entre os vários fatores que são avançados para estes casos de gravidez precoce, está muita desinformação sobre a gravidez, sobre métodos para evitar uma gravidez, tanto também as questões socioeconómicas, que normalmente, né? Não quer dizer que é sempre, são jovens de baixo nível financeiro e social, em casa o ambiente não é o melhor. Pode fazer, o que se pode dizer para ajudar os adolescentes, sobretudo as adolescentes, neste caso, a tomarem consciência do que é que lhes pode acontecer caso engravidem, não estejam preparadas nem fisicamente, nem emocionalmente, nem economicamente para isso, para assumir uma criança?
Olha, Ana, fundamentalmente é preciso que essas adolescentes tenham uma estrutura familiar, digamos, relativamente estável, não é? É verdade que nem sempre é possível. Há muitas adolescentes que crescem nas mais adversas situações, sem pai, sem mãe, sem família alguma. Então é um pouco mais difícil que possamos garantir essa estabilidade. Mas outro aspecto que também é importante é que a questão da educação é fundamental. Na medida do possível, nós temos que procurar manter essas raparigas e também os rapazes na escola, porque isso de alguma forma desvia as atenções para essa necessidade de iniciar a vida sexual muito cedo, quando ainda não há uma preparação física e psicológica para tal. Então, essas são algumas das medidas que podem ser tomadas. Mas também há uma responsabilidade muito grande que recai sobre a sociedade no geral. Porque é verdade que existe a escola, que existe a estrutura familiar, mas nós, como membros dessa sociedade, também temos uma responsabilidade. Nós temos o papel de também contribuir na educação dessas crianças, principalmente aquelas mais desfavorecidas, não é? Não é por não ser uma criança ligada a nós diretamente que nós não temos que ter. E nos afastar e não tomar responsabilidade sobre essa questão de educação. E eu, quando falo de educação, não é só a educação das meninas, mas também a educação dos rapazes. Porque para que haja envolvimento sexual é preciso que haja duas partes, não é? A parte masculina e a parte feminina. Então temos que educar os nossos jovens, mas também os adultos, porque algumas dessas gravidezes são fruto de violações sexuais. Então é preciso que possamos garantir a passagem dessa mensagem e estarmos, acima de tudo, vigilantes, porque há muita coisa que acontece aos nossos olhos, mas nós não conseguimos perceber porque não olhamos com olhos de ver. Então é preciso que tenhamos um pouco mais de atenção e um pouco mais de sensibilidade no seio da nossa comunidade, da nossa sociedade, que é para podermos minimizar essas situações.
Doutora, que mensagem deixaria não só adolescentes que nos possam estar a vir, mas também aos pais e aos educadores e familiares de adolescentes relativamente à questão da gravidez precoce?
Olha, Ana, primeiro eu ia recomendar aos pais e cuidadores que sejam mais vigilantes com as suas crianças, com os seus adolescentes. E depois também recomendar e apelar para evitar os casamentos precoces, os casamentos antes dos 18 anos, porque a maior parte dos casamentos que acontecem, principalmente nas sociedades africanas, são casamentos por consentimento dos pais, não é? Os pais têm acordos com as famílias e permitem que as crianças entrem para uma relação matrimonial muito cedo, e antes de estarem preparadas para isso. Então é uma daquelas práticas que tem que ser limitada. Há muitos movimentos a nível dos países no sentido de minimizar a questão dos casamentos precoces, mas é preciso que essa mensagem seja mais divulgada e os pais também tomem consciência disso, porque a criança não pode servir de objeto de transações entre famílias e expor a ela a uma situação que vai afetar a vida dela para sempre. E depois é preciso também que, bem, a nível dos serviços de saúde, não é? Que tentemos passar essa informação o máximo possível e também, de alguma forma, aumentar aquilo que é o uso dos contraceptivos, porque essa é uma das formas de também evitar ou atrasar a gravidez nesse grupo etário. Então, essas seriam das principais medidas que podem ser tomadas. É claro que existem muitas outras, mas essas seriam as que... Mas queria mencionar neste momento.
E pronto, amigos ouvintes, assim vamos concluir mais uma página dedicada a questões de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Para todos, um abraço também para si, doutora Graça. E como sempre, uma boa semana de saúde para todos. E também, como sempre, estamos juntas. Então, até para a semana.
Até para a semana, queridos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 8 dias e até lá, mesmo na cidade da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
E aqui no canto do ouvinte, a Daniela Steschke traz-nos hoje o rapper moçambicano Quatro Asas. Vai-nos falar sobre o seu novo videoclipe, Sufoco.
Olá, aqui Dani Steschke e hoje eu tenho o prazer de conversar com o rapper Quatro Asas. Seja bem-vindo.
Obrigado, Dan, por mais uma oportunidade. Poder estar aqui no Voice of America a falar para toda a gente que tem estado a acompanhar a vossa emissão.
Hoje você está aqui para falar de Sufoco. Vamos conferir um trechinho.
Yeah. As. Yo, I make a beat. Sufoco. Yo, tenho um monte de palavras por expressar. Procuro um ambiente calmo onde eu posso compilar todas as coisas que eu vejo, todas as coisas que eu ouço. Se for perto do pescoço, preciso me libertar. O mundo gira, para, gira. O ser humano sente ira do que ele próprio está a criar. Muita mentira, farsa, pobreza, desgraça, poderoso.
Me conta mais sobre essa música, Quatro Asas. Como é que foi trabalhar com o C-Man?
C-Man é um rapper também, cá da cidade da Beira. Eu já venho trabalhando alguns projetos no meu estúdio pessoal, né? Ele faz parte de um grupo que está bem próximo do meu grupo, também dos meus projetos. Então foi fácil trabalhar com ele, tendo em conta que estamos sempre juntos e praticamente colhemos do mesmo fruto, né? Bebemos da mesma água e então foi fácil trabalhar com ele. Ele escutou a música, antes mesmo de ter o coro, estava à procura de alguém que pudesse fazer o coro. Ele gostou do que ouviu e candidatou-se a fazer o coro. Então, conhecendo o potencial dele, eu acabei aceitando. Foi muito bem-vindo, muito bem-vindo à participação dele na música e deu no que deu.
Sufoco, não dás o tempo para pensar, mesmo sentado nos bancos para poder me concentrar no pescoço. Tenho palavras para expressar, passo dia e noite em branco e com luar.
Gostei, pessoas também que já tiveram oportunidade de ouvir a música também, até que já me deram um bom feedback.
Agora quero falar um pouquinho da letra Sufoco. Então, foi você quem compôs a letra e da onde veio a sua inspiração?
A composição foi completamente minha, completamente Dixon nas partes dos versos. O coro foi composto também pelo C-Man. A inspiração vem mesmo olhando para os tempos que temos estado a viver. Poderia falar só do coronavírus, mas eu sinto que nos últimos tempos, o mundo não está lá grande coisa. São fenômenos naturais, então é muita coisa impedindo que as pessoas prossigam no seu curso normal. Então, eu pensei em escrever uma música em que sujeita-nos à reflexão, né? É sufoco, eu digo na música que estou sufocado porque dei espaço, né? Não consigo espaço, arranjar espaço para criar ou para pôr em prática a minha imaginação, né? As coisas que eu penso, as coisas que eu pretendo fazer, mas que ao mesmo tempo, veja como é engraçado, dei espaço para fazer a música e estava a dar espaço para poder divulgar a música. Hein? Então é importante, a reflexão profunda desta música é fazer entender as pessoas que é importante sempre encontrar algum espaço, né? A música está conotada, mas é importante que as pessoas encontrem um espaço em qualquer momento, em qualquer adversidade, né? Há sempre condicionalismos, né, nesta vida, mas que encontremos algum espaço para fazermos aquilo que realmente gostamos, aquilo que amamos, né? Então, a mensagem fundamental ou fundo desta música é mesmo esta, fazer com que as pessoas reflitam em torno daquilo que são os seus projetos, os planos que pretendem, quer dizer, pôr em prática, né? É exatamente isso. Pôr em prática aquilo que estamos a pensar e pretendemos alcançar, mesmo em momentos conturbados como esse que é o momento que estamos a viver agora com o Covid-19.
Eu tenho acompanhado o seu trabalho e eu vi que você recentemente tem lançado algumas faixas musicais. Eu gostaria de saber se elas são do seu novo álbum Marcas do Tempo.
O meu álbum Marcas do Tempo estava previsto para o lançamento em março de 2020. Mas por questões desta pandemia que atacou o mundo, né? Senti-me obrigado a ter que parar com o projeto e, infelizmente, o álbum ficou também paralisado. Né? As músicas que têm vindo a lançar são músicas soltas, só para não ter que parar com a arte, né? E não ter que também lançar as músicas do álbum no momento indivíduo.
Com essa situação do coronavírus, já estamos quase no final do mês de julho. Você acha que ainda dá para lançar o álbum este ano ou é melhor aguardar para o ano que vem, quando parece que as coisas talvez vão estar um pouco melhores, se uma vacina, né, for introduzida aí no mercado e as pessoas tiverem acesso?
Para aquilo que eu tenho estado a acompanhar pela mídia, tenho estado a acompanhar informações da OMS, aqui localmente também da nossa Organização da Saúde, né? Que é o Instituto Nacional da Saúde. Então, eu não sinto que as coisas venham a melhorar tão já, né? Tendo em conta que no nosso país, que é Moçambique, os casos têm estado a aumentar dia após dia, né? Não há sinais de recuo em termos de contaminações, então... Não sinto isto a terminar tão já. E não posso, para este ano, ou neste preciso momento, fazer um plano de lançamento do álbum. Eu prefiro esperar para que as coisas acalmem-se e poder já, a partir daí, projetar o lançamento de Marcas do Tempo.
Já estamos no final da nossa entrevista e a gente vai poder conferir agora o videoclipe na íntegra. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na Voz da América.
Eu tenho a agradecer, Dani, por mais uma oportunidade de poder cá estar e fazer uma entrevista, falar dos meus projetos, falar daquilo que é a minha caminhada neste jogo que é o hip-hop, que é a música, a cultura no geral. Muito obrigado, Deus. Continuação de um bom trabalho aí. Estão de parabéns vocês pelo lindo trabalho, maravilhoso trabalho que estão a fazer no Voice of America.
E assim nos despedimos com o Sufoco, a música do rapper moçambicano Quatro Asas. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, 26 de julho de 2020, domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e o Lio Saílo com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
E eu tenho um monte de palavras por expressar. Procuro um ambiente calmo onde eu possa compilar todas as coisas que eu vejo, todas as coisas que eu ouço. Se estou perto do pescoço, preciso me libertar. O mundo gira, para, gira. O ser humano sente ira do que ele próprio está a criar. Muita mentira, farsa, pobreza, desgraça. Poderosos nos empurrando para um jogo de azar. Preciso de ar. O mundo está poluído, procuro lugar para ter o meu texto concluído. Na vizinhança não há espaço, sinto tédio, sinto cansaço. Todos os dias, mesmas coisas, confinadas no mesmo espaço. Já não se dá um abraço, agora que estou pelado, simples joio. Eu tinha um ambiente para pensar e não sei para onde é que se foi. aí.
Sufoco, não dás o tempo para pensar, mesmo sentado nos bancos para poder me concentrar no pescoço. Tenho palavras para expressar, passo dia e noite em branco e com luar. Sufoco, não dás o tempo para pensar, mesmo sentado nos bancos para poder me concentrar no pescoço. Tenho palavras para expressar, passo dia e noite em branco e com luar.
Eu quero voar para outro lado do mar, mas não posso, porque mesmo neste lugar está cada vez mais perigoso. Talvez pudesse encontrar lá o sossego que tanto procuro, para poder me debruçar sobre o que paira na minha cabeça. Futuro incerto, o que era claro tornou-se escuro. O relógio saiu da parede, já ninguém tem muita pressa. Penso em naves espaciais que tanto vejo nos filmes, penso em tantos lugares acordado e nos rimos. Penso em vários pensadores com as mentes sublimes. Eu sei que percebem muito bem como estou a sentir. Sinto sufoco por querer dizer algo e não poder dizer. A minha mente anda cheia e já não consigo entreter. Durmo cansado e é assim que me sinto ao amanhecer. Espero que isto termine logo para que eu possa escrever.
Sufoco, não dás o tempo para pensar, mesmo sentado nos bancos para poder me concentrar no pescoço. Tenho palavras para expressar, passo dia e noite em branco e com luar. Sufoco, não dás o tempo para pensar, mesmo sentado nos bancos para poder me concentrar no pescoço. Tenho palavras para expressar, passo dia e noite em branco e com luar. Sufoco.
This program has come to you from the Voice of America.